Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
Bom dia! Bom dia e boa sexta-feira! Ah. Estamos de volta! Ai, não é sexta!
Pois não, é sexta-feira!
Estou habituada a dizer sexta-feira, é sempre o Olá, vizinho!
É segunda! Esta semana é que foi mesmo curta,
pois é,
sexta, sábado e domingo, e já cá estamos outra vez!
Agora te vi no outro dia, exatamente!
Ai, já viste?
Porque hoje temos uma emissão especial da Rádio Freguesia de Belém, porque
especial.
É o Dia Mundial da Rádio. Por isso, bom dia, Olá, vizinho! Olá!
Bom dia a todos! Nós tínhamos de estar cá neste dia especial, tínhamos cá estar e vamos estar cá o dia todo!
Exatamente, porque queremos comemorar consigo todo este dia especial da rádio. Temos uma emissão muito especial da Rádio Freguesia de Belém, o dia todo. Sim, ouviu bem? Vamos estar aqui o dia todo.
Okay. Tu vais estar aqui o dia todo?
Calma. Nós, como rádio.
Ah,
ok, já lá vamos.
Sim,
okay?
Sim.
O Olá Vizinho vai estar até à 1 da tarde. O Sandro Bernardo e a Carla Figueiredo estão até às 11h30. Depois vem então o Olá Vizinho com a Fátima e a Luísa. E ao longo do dia temos
Vamos
outros programas.
Muita coisa a rodar. Muita coisa a rodar.
Temos a Roda do Conto.
O Álbum das Recordações Felizes.
O Sempre Rock and Rolar.
A prioridade há quantos anos?
A priori, exatamente.
A priori, pois.
E depois, há quantos anos? São os programas que vão estar em direto.
E muitos convidados.
Exatamente.
Não é?
Alguma música, muitas histórias para contar que vai andar aqui.
Muitas,
né?
Muitas. Isto porque o Dia Mundial da Rádio faz-nos lembrar rádio atual, a rádio antiga, moderna. Isto são muitas coisas, não é? Os novos mídia. Por isso, hoje vamos estar a falar nesta primeira parte sobre isso e na segunda parte falam da rádio como começou, a sua história. Essa parte toda da evolução da rádio. E vão conhecer um pouco dos nossos programas, não é? O que se passa aqui, como é que começou, como é que não começou, a coordenadora, a produtora. Vamos ter todas as pessoas importantes.
Exatamente. Vamos até fazer-lhes um quiz de conhecimento. Vamos ver se conhecem ou não a rádio.
Sim, um quiz muito bem preparado. E vocês que estão aí desse lado também nos podem ajudar através do 929-058-227.
Exatamente, queremos ouvir a sua opinião sobre a nossa rádio e também a sua participação, o que é que gosta mais da Rádio Belém, o que é que ouve, o que é que gostaria de ouvir. Participe e junte-se a nós. Nós vamos então lançar aqui o primeiro tema, onde eu e a Carla vamos aqui falar um bocadinho e vocês também podem participar. Está a rádio a terminar? Vai morrer? Vai mudar? Já há muito tempo se fala sobre a rádio morrer. Aliás, a primeira morte da rádio foi quando apareceu a televisão.
Exato.
E entretanto a rádio não morreu, mas entretanto agora veio a internet, vêm os podcasts. Está então a rádio a terminar? É um complemento?
Não sei, tu ouves muita rádio?
Ouço todos os dias, pelo menos no carro.
No carro,
no
não
carro
é?
Ouço,
depois no
sim.
Trabalho não dá muito jeito.
Deixo de ouvir rádio e passo a ouvir rádio online.
Exato. E é onde se ouve atualmente mais, não é? Mas pronto, vamos falar um pouco sobre isto neste dia especial, o Dia da Rádio. O Dia da Rádio foi proclamado pela Unesco em novembro de 2021 e pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2012. O Dia Mundial da Rádio assinala-se no dia 13 de fevereiro, porque foi a data escolhida por causa da criação da Rádio das Nações Unidas em 1947.
Olha que giro, estás a ver?
46, desculpa.
Mais ano, menos ano. Olha, para mim também me dá jeito. Quantos anos? Ah, já nem sei, olha para aí.
87.
E 87, isso era bom.
Não.
Estamos aqui a falar de nós, estamos aqui a falar da rádio. Quando é que surgiu? Que giro, não sabia. E então, escutar a rádio hoje em dia é um bocadinho diferente. É algo que tendencialmente tem de ser associado também ao online, ao streaming e ao podcast. Porque lá está, as rádios neste momento são produtoras de conteúdos. E se tu podes, e lá está, se tu fazes só para a rádio, já não está quase muita gente a te sintonizar a rádio. Quando foi a última vez que sintonizaste uma rádio?
Não fui.
Nunca sintonizaste?
Não.
Estava a ver.
Não sei,
calma,
há quanto
tu
tempo.
És antiga. Pronto.
Não, mas a minha rádio não é com rodinha, né?
Pronto.
Pronto, está bem? Não, já há muito tempo. No carro está gravado.
Exatamente.
Em casa não tenho atualmente nenhum.
Nem rádio tens?
Não. Não,
mas
não.
Ouves rádio?
Ouço rádio, sim. Essencialmente, por exemplo, no trabalho, vou ao Chrome. E ponho Rádio Belém.jf-belém.pt.
Boa, isso é ótimo, exatamente. E essas rádios e todas as outras, as pessoas passam-nas a ouvir online, porque é mais fácil.
Sim, é, muito mais,
é
fácil.
Muito mais fácil. Ou então as pessoas passam a ouvir também em podcast. Há muitos conteúdos criados só para podcast e para as pessoas ouvirem, e outros que são os programas de rádio passam também em podcast.
Sim, sim, os novos mídia.
Exatamente, porque as pessoas gostam também. Imagina, estás a lavar a loiça, etc, estás a fazer isto ou aquilo, podem pôr um conteúdo que querem ouvir.
Sim, sim,
não?
Ou voltar a ouvir.
Exatamente.
Né? Acaba por ser um pouco, conseguimos estar sempre
presentes, exatamente, porque ajudam também a passar o tempo, ajudam a formação das pessoas. Eu, por exemplo, lá na escola estou a tentar, eu queria ver se lançava hoje, mas já não vou conseguir lançar a rádio na escola, porque acho que os miúdos também conseguem aprender. E criei, por exemplo,
uma forma
podcast
de educação.
Exatamente, criei também um podcast, ou seja, os miúdos fazem num minuto um tema qualquer, obriga-os a fazer a pesquisa,
uhum,
a escolher,
a estudar,
a escrever o texto sobre aquele tema e depois a divulgar. E eles acham imensa piada. Acho eu que eles acham imensa piada também.
Não, pois,
né?
Eles também não vão dizer ao professor
que não.
Mas sim, é verdade. Cerca de 3 milhões de portugueses ouvem a rádio pela internet. No segundo semestre de 2022, 3.494.000 número de residentes no continente, com 15 e mais anos, que afirmam ouvir a rádio pela net, ou seja, pela internet, nem pela net. Ou seja, representa 40.8% do universo que foi analisado, ou seja, é um valor,
seja,
mesmo muito
são
alto.
São números muito mais altos.
Muito, muito alto.
Lá está, e cada vez mais, e há um estudo aí também que diz que os portugueses estão a ouvir mais rádio e durante muito mais tempo. Ou seja, isto que passam a ouvir 3 horas e 10 minutos por dia, o que é ótimo. Ou seja, o consumo aumentou em relação ao ano passado. Isto são dados de 2000... Estamos em que ano? Agora para
nós estamos em 23.
Então pronto, isto são dados de 2022. Comparativamente com dados de 2021, o consumo de rádio aumentou mais de 55%, o que é ótimo. Estas foram as conclusões de um estudo da Media Advertising, da Global Report, pelo grupo Martest, que reúne então informação e que diz que as pessoas estão a ouvir mais. Por isso, respondendo à pergunta que eu lancei há pouco, a rádio está a morrer e há mais podcasts? Não.
Não, eu acho que os podcasts até acabam por ajudar.
Exatamente.
Por exemplo, eu agora não ouço tanto. O percurso para casa, trabalho, é muito mais curto, por isso não ouço. Ouço só um pouco de manhã, mas depois ao longo do dia, se calhar vou buscar aquele podcast do programa de rádio que quero ouvir, ponho uma rádio online, acaba por ser no trabalho, acaba por ouvir.
Exatamente,
mais.
É um complemento também. Acho que estes podcasts e toda a internet veio ajudar a que mais,
sim,
pessoas estejam ligadas e não estejam sozinhas, especialmente aqui em Belém, que temos muitas pessoas sozinhas a morar. A Rádio Belém também pode ser uma companhia.
Sim, são uma companhia. E hoje, como nós falámos, vamos ouvir bocadinhos e programas que já passaram e outros que vão passar, e vamos entrevistar alguns autores da Casa da Bruna, À Volta do Mundo, O Belém Também é Bola. Vamos ter aqui alguns autores que vamos gostar de fazer algumas perguntas.
Exatamente, tudo boas razões para ficar desse lado e nos se juntar nesta emissão especial Dia Mundial da Rádio, da Rádio Freguesia de Belém.
Um, dois, três, são... Casa da Bruna. Então não é que ao fim de tanto tempo a ver a Bruna a ficar famosa como instantânea e embaixadora de marcas muito boés, ela me veio dizer que eu devia ter um programa. O quê? Sim, mamã. Ai, ó Bruna, explica lá isso melhor. Ela disse que não é bem um programa. É uma coisa que parece rádio, mas não é. É um popocast. É uma coisa em que se grava o som de uma pessoa a falar e depois ouve-se na internet. Eu disse, ó Bruna, tu desculpa, eu sei que és muito inteligente, mas o que é que eu vou fazer ao certo? Falar? Falar para o ar? Mamá, confia em mim. Eu disse, está bem, eu confio. Tu achas que eu vou saber fazer isso? Acho, mamá. Prontos. Na verdade, também aprendi a cozinhar, a fazer costura, a fazer crochê. Não aprendi a ir às redes? Ah, pois. Uma pessoa, se quiser e com vontade, aprende tudo. Eu sou uma aventureira. Se ela me convida para fazer um popocast, é porque eu vou conseguir. Só não entendo uma coisa. Tu queres que eu fale dos meus problemas? Mas, ó Bruna, eu não tenho problemas. Eu sou uma pessoa com muita sorte, tanto na raspadinha dos encontros como na raspadinha da saúde. Graças a Deus tenho um bom médico. É muito fundamental ter um médico de família. Dizem que há milhões de portugueses que não têm. Tenho pena, porque se todos tivessem um como o meu, toda a gente vivia feliz. Ai, eu amo o doutor Vita, já lhe disse tantas vezes. Ele trata de mim, ele dá-me conselhos, ele ajuda-me a pensar direito. Ele é o meu confiante. Quando tenho receios ou medos, ele dá-me coragem e paz.
quando a Bruna me disse que queria fazer esta coisa do popocast, eu fui logo perguntar-lhe: o que acha, doutor? Não acha estranho? Logo eu, que baralho tudo, que falo mal, troco as palavras, sofro de lécia? O doutor riu-se e disse que não me preocupasse. Se a Bruna acha que é boa ideia, é porque é. Ele diz que ela sabe o que faz. Isso é verdade. A Bruna nunca se engana. Ela sabe orientar a vida dela, por isso também deve saber a minha. Mas eu disse-lhe: olha, Bruna, mas eu não quero ser famosa. Não quero que me conheçam na rua. Eu gosto de falar, mas não quero andar a postar e a tirar piques. Ela disse: não, mamã, não te preocupes. Só tens de contar coisas da tua vida, dar conselhos. Tu tens muita alegria, deves partilhar. É verdade. Eu sou muito galhofeira e de boa cara. Gosto-me de rir e de dançar e de comer. Prontos, é isso mesmo. Eu sei que a vida não é só alegria, que há muita tristeza. Mas o que é importante é não estar sempre a pensar nas coisas más e ver o lado bom, olhar para o sol e ver que ela aquece, olhar para a chuva e ver que ela faz bem à natureza, não é? Nem tudo é mau. Prontos, é sim. Eu já decidi. Eu e a minha Bruna somos uma espécie de sócias. Dividimos a casa e a vida. Pois logo se vê. Não perca o meu popocast. Um destes dias vai para o ar.
Que surpresa boa.
Que bom, exatamente.
Já isto tinha saudades de Dona Filomena.
Tinha saudades, mas vais matá-las agora.
Vou.
Vai.
Pois vou, está aqui.
A Dona Filomena está connosco. Já lá vamos. O que acabaram de ouvir foi A Casa da Bruna, que era então um podcast aqui na rádio, uma série de humor com esta protagonista, a Filomena da Silva, que é mãe de uma influencer que nos contava tudo o que se passava na vida da filha, em casa, né, com a filha. E a filha queria ser famosa.
E
que
as fotos e pronto.
Não é fotos, é piques.
É as piques. É as piques. Também o tirar ao pé e a mãe. Eu também sofri essas coisas.
Então, por isso tens uma filha, né? E várias.
Jesus, várias. Ai, Jesus, várias.
São duas.
São duas, está bem.
Exatamente.
Várias.
Então, neste último episódio, a filha aconselhou a fazer um popocast.
E ela curiosa.
Aceitou e vai fazer um popocast. Imagina onde? Na Rádio Freguesia de Belém.
Claro, tinha que ser.
Claro, e nós tínhamos que ter aqui. E nós queremos o quê? Este programa, ela não disse agora, mas vai ser, eu digo já, vai ser lançado em março, okay? O primeiro episódio sai já em março e vai ser todas as semanas. O que é importante? Os nossos fregueses mandarem perguntas, porque esta senhora...
Quer ajudar?
Bom dia!
Bom dia, tão bons, que bom, estou muito contente de estar aqui.
Bem-vinda! Você sabe de tudo, não é?
É sim, eu não sou como o senhor presidente. Ele é que sabe, ele sabe de educação, ele sabe de médicos, ele sabe tudo. Mas eu, que sou uma pessoa muito da natureza, eu vejo as coisas e depois penso para mim e digo. E às vezes as pessoas gostam muito, porque o que me vai estar cá dentro sai e o povo gosta. E por isso, olha, vou dando conselhos.
Eu falo, você vai ser uma conselheira do país e de Belém, não? Aqui, não?
Dizem que sim. A minha a Bruna disse: mamá, tu tens capacidade. Eu tenho capacidade de comer, tenho. E de outras coisas. Portanto, pensei, olha bem, se ela diz que sim, como ela é muito inteligente, a minha Bruna, não é para me gabar, mas a minha filha é muito esperta. E se ela me diz, ela é uma espécie a minha agente. E disse, mamá, tu consegues? Eu vou tentar.
Claro, e acho que faz muito
bem. Vai conseguir, Dona Filomena.
Como é que está a sua filha?
Ai, ela anda muito contente, que ela é muito, cada vez mais famosa.
Ah, é?
É, anda num esfogotiota, ela mais o Tony. E
anda num foguete?
Num esfogotiota.
Ah, é pets.
É muito contente.
Ah, pronto.
É esfogotiota.
Ah, pronto.
E anda... Ela e o Tony, aquilo é uma paixão.
O Carreira?
Não, é o namorado.
Ai, o namorado
dela.
Pois é.
É filho do meu, do Antero. Ah. É a mãe com o pai e a filha com o filho.
Eu saltei esse episódio da sua história.
É
peço desculpa, Dona Filomena.
Para perceber, pois. Se vêm me convidar, deviam.
Peça-me imensa desculpa, falhei essa parte.
Mas eu sei que o senhor tem o programa aqui com a menina.
Tem dias, tem o programa com a menina.
Programa. E ela agora até está tão famosa que diz que vai ter um canal.
Ah, é?
Num túnel ou não sei que onde os famosos têm.
No YouTube.
No YouTube.
Isso. E pronto, e ela e o Tony, ele ajuda, porque ele percebe muito das coisas também, das técnicas, e eles amam-se muito e ainda rompem muitos lençóis porque são novos.
Pois, são novos, pois lá pois. Está, aquilo é muito fogo.
Há muito para rasgar, há muito para rasgar.
Bem, já não sei, olha, mas diga-me lá, e você é uma mulher de muito, já que estamos a falar de amor, né? Isto é amor.
É.
Você é uma mulher de muito amor.
Muito, 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 sempre fui. Gosto muito das pessoas e de animais. Também gosto muito. Ah. Tenho o meu cão, o Rufus, e o louro, o papagaio, louro, que são as minhas companhias. Ai, gosto muito. E sou muito sensual. Eu sou uma mulher muito sensual.
É,
gosto de agradar muito.
Uhum.
E quem gosta de amor vive mais tempo. Pelo menos é o que eu acho.
Olha,
dura mais.
Olha que belo conselho.
Este conselho eu vou aplicar.
Ei. Use que faz-lhe bem. Faz bem à pele.
Que será à pele, exatamente. À pele.
Vê como vocês são novos e sabem.
Já estamos
sabem
a aprender
essas coisas. E eu sei que sei ensinar isso. Transmito. Olha, não sei porquê.
Olha, mas olha, faz muito bem. E você é uma mulher antiga ou nova? Estou aqui.
É, sim. Eu de idade sou muito antiga. Eu não tenho ilusões. Eu sei que sou velhota. Mas na cabeça sou muito moderna. Sou jovem, gosto muito de jovens. Dos que são diferentes. Das pessoas que assumem que são diferentes. Que pintam os cabelos. Não sei. Fazem furos aqui e acolá. Não sei. Eu gosto. Não percebo de muitas coisas novas, tipo, agora anda tudo nos toques-toques, eu não sei ainda os toques-toques, mas já aprendi o Facebook, o Instantan, já consigo fazer certas coisas, portanto, eu vou aprendendo. E essa é outra mensagem que eu quero deixar, é que uma pessoa, se quiser, consegue. Eu tenho a sorte de ter a Bruna, que ela me ensina.
Ensina-lhe, claro.
E ela até faz agora cakeshops, anda a ensinar as outras
instantâneas. Cakeshops? Cakeshops.
Workshops. Workshops.
É isso, eu digo cakeshops. É que eu troco tudo.
Claro, não, faz muito claro. É que nós só pensamos em comida e nós já estávamos a pensar nos
cakes de comida.
Cakes de comida, que nós gostamos muito de comer, como você, dona Filomena.
E eu também
você come
faço
muito.
Receitas, mas cakeshop é mesmo isso que a menina diz.
Muito bem.
Ela faz...
Olha, você num dia, estamos a falar aqui de comida, você diz que engoliu um rato.
Ah, isso é uma brincadeira.
Ah, então.
Porque assim, como eu falo muito, 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 parece que engoliu um rádio.
Ah!
E eu, quando não tenho que dizer, invento. Às vezes vou de carro e o que é que eu vou fazer? Vou abrir as matrículas e a dizer, olha, Bruna, olha esta, é B-A-A. E depois tem os números. Mas eu gosto de meter conversa.
Eu quando era miúdo também fazia assim um jogo de... Ah, mas você mete conversa com... Espera lá.
Quando eu vou nos urubus, nós andamos muito nos urubus, porque não
lá
temos carro.
Ah, lá chamam-se os urubus, certo? Sim.
Aqueles carros que se alugam para irem.
Sim,
ali,
sei,
antes
sim.
Era o táxi, agora anda tudo urubu.
Claro, sim.
O urubu traz a comida, o urubu traz tudo.
E graças a Deus que há urubus.
E às vezes vou com a Bruna e vamos a ver as matrículas e ela... Devia dizer à mamá, cala-te, mas ela respeita-me e não diz. Então eu comento, quando não há nada para dizer, beijo as matrículas e falo, tento fazer coisas com as letras.
Pois
sim. Sim, é engraçado.
Claro que é.
Onde experimentar, até com as canalhas dá jeito para eles pensarem.
Canalhas é com ela, não é comigo. Ela é que
sim,
tem canalhas.
Eu tenho duas canalhas.
Eu tenho com os coteiros.
Pois, tu juntas os coteiros todos.
Beija-se, não é engraçado. Digam lá palavras por B.A. E eles têm que pensar.
Baca.
Vê como a senhora sabe. Ai,
já estou aqui.
Sim, tu, a matrícula do carro, tu podes pensar para não te esqueceres. Eu do meu novo, não sei, do meu novo, quer dizer, o meu novo que já tem 10 anos, mas pronto. Mas o meu primeiro carro era Vento Forte.
B-A?
V-F, Vento Forte.
Ai,
nunca mais me esqueci.
Comigo é com B-A.
Pois,
B-A.
Pois, para mim não, mas era Vento Forte.
Agora como
não...
é uma brincadeira P-L, boa para os canalhas P-L. E tudo, dá
exatamente.
Para tudo.
E aí diga-me lá uma coisa, como é que está a ser aqui de criar um podcast? Esse desafio está a deixá-la nervosa?
Um bocadinho, porque é que sim. A Bruna trata de tudo porque ela é que é a minha gerente e agente e aquelas coisas. E ela diz que eu ainda vou ganhar dinheiro. E eu não vejo nada e também lhe disse...
Está a começar, calma.
Não sei, eu também já lhe disse, o que eu me quero é divertir. Aquilo grava-se... Põe-se no. Ela grava num telemóvel, depois faz assim umas misturas que eu não sei o que é e manda para a rádio. Ah. Para as meninas daqui.
Pronto. Boa,
e elas estão a colecionar tudo para ir para o ar.
Exatamente. Ótimo.
É por isso que é o popocast, não é logo. É
quando caste.
Como é que foi a semana passada? Não foi a semana.
Sim, é uma coisa que vai andando.
Exatamente.
E inspira-se quê? Vê muitas novelas?
Ai, muitas, gosto muito. Beijo-as todas, às vezes baralho, porque aquilo é sempre. Mas aquela das festa. Ai, remetado.
Você gosta de festa, não
é? Eu gosto de festa, mas eu gostava muito. Sabem o que é?
Era ir à festa com alguém.
Eu gosto muito, mas eu gostava muito de conviver com aqueles atores, alguns homens que são os galões tão lindos, Gostava de ter um papel. Não sei, pode ser que agora que estou-me a lançar nesta vida das vozes, que depois venha um convite para um papel com um galão. Gostava muito.
Você gostava de ter um galão.
Daqueles beijos das novelas.
Mas aqueles beijos são técnicos.
É preciso muita técnica, a Dona Filomena tem.
Não tem aqueles galões. Quer dizer, o Antero é muito bom e muito bonito e eu gosto muito dele. Mas há atores, cuidado, aquilo.
Mas ele não ficava com ciúmes depois do Antero?
Ai, devia ficar, ele é muito ciumento. Ai, valha-me Deus, ele. Sempre que a gente se zanga é por causa disso.
Ai, ó, senhor Antero, tenha que ter calma. A Dona Filomena,
é que eu sou muito fidel, ele não acredita, eu sou fidel, eu sou galhofeira, mas sou muito fidel.
Exatamente.
E ver e falar não tira nada.
Claro, não, exatamente.
Não tira bocado.
E os olhos estão cá para.
A senhora é casada.
Sou.
O ver e falar é algum problema.
O tocar também? Ah, não.
Eu nunca toco.
Tocar, porque a gente toca na rádio.
Mas eu não sei dessas vidas.
É fidel. Eu sou fidel, eu digo-lhe, mas ele fica possuído, não sei.
Pois, acredito.
Então ele sabe que tem uma boa peça.
Exatamente.
Pois, mas pode tem perder. Que confiar.
Claro, sim, que tem. E se for para as novelas, atenção. Os
atores, eles são atores.
Exatamente. Está a fazer
aquilo é fazer de conta.
Exatamente, é uma profissão. Tem que respeitar.
Exato. O menino também vai lá.
Também
ninguém
vou lá.
É engraçado.
Devagarinho vou lá.
E diga lá, Dona Filomena, é a nossa vizinha? E que tipo de vizinha é?
É sim, eu sou uma vizinha muito cusqueira.
Claro, para ser essa informação toda.
E eu gosto muito de saber tudo. Mas, ao contrário de muitas, eu não digo mal. Eu gosto de saber. Gosto de saber, por exemplo, a menina é casada, a menina tem filhas, a menina não sei o quê. Mas eu depois, se for alguma coisa má da menina, eu não conto. Porque a minha mãe sempre dizia, não se deve, quando não se pode dizer bem, está-se calado.
Olha.
É sim.
Outro
mas eu
conselho.
Gosto de saber. Eu gosto de saber.
É um entretém
saber. Olhava aquela vizinha. Ah, ela vai no elétrico, mas ontem foi no autocarro. Ai, onde é que ela irá? Ai, ela foi à farmácia. Ai, o que é que ela comprou? Ai, ela anda a tomar aquelas pastilhas azuis. Prontos. Mas depois, não revelo. Revelo, nem digo mal. Não meto nojo. A vida já é dura.
Já é dura. Mas olha, eu partilho de uma coisa aqui com a Dona Filomena.
As pastilhas azuis.
A gente guarda.
Isso, se eu chegar à altura e precisar, eu vou admitir, eu não tenho problemas nenhum.
Faz muito bem.
Agora não tenho problemas desses. Graças a Deus, Alá e ao Buda, todos juntos, eu não preciso de nada disso.
Boa.
Não, o que eu estava a dizer que partilho, e a Dona Filomena não toma os compromissos.
Não, é sério. Quer dizer, sei. Também não vou partilhar.
Menos, meu, já não sabemos. Não é, eu quando vou passear, quando vou viajar, gosto-me de sentar e admirar as pessoas, ver quem passa. E ponho-me a perguntar, porquê é que ele vai correr tão rápido? Porquê é que ele está vestido assim? É como a Dona Filomena.
Não tem graça?
Tem.
E não faz mal a ninguém.
Não.
É viver.
Exatamente.
Isto é viver, é ver o que se passa, imaginar. É a minha vida, é isto.
Então
gosto
mora
muito.
Aqui perto?
Moro ali embaixo, em Pedrouços. Estou num sítio muito bom, tenho tudo ao lado, a farmácia, as análises, o posto de saúde, o meu doutor Vítor. Olha, eu já sei
onde moro.
E eu até digo, o doutor Vítor, eu não sei se posso dizer isto aqui. Que
mas é tudo.
O Dr. Vítor é um médico excelente. Se ele fosse mais novo, não me escapava. Mas ele é o meu maior
confidente.
Olha,
o Antero,
olha, ele já me tem e sabe que eu gosto dele. Mas o Dr. Vítor trata-me da saúde. Se eu estou aqui viçosa, aí ele o devo. E até digo mais: no outro dia disse-lhe, devia haver um partido de médicos. Todos de bata branca, era o Partido dos Batas Brancas. E ele era o presidente. Porque se os médicos sabem tratar da gente, tratavam de todos. todos. Não acham que era boa ideia?
Isso parece um fetiche qualquer.
E aí eu
Filomena.
Tenho pelas batas brancas.
Estou a ver que sim.
Tenho. E pelos marinheiros.
Ah,
escuteiros não.
Escuteiros também pode ser. Eu gosto muito de fardas. Ficam os homens todos muito bonitos. Os pilotos. Ai, meu Deus. Tive pena quando a Bruna andava com um comandante lá da TAP. Ai, era só vê-la entrar e a sair aquilo. Era um gosto. Mas pronto, não deu.
Não deu. A Bruna é que
deram
sabe.
Umas voltas no ar. Avião. Pronto,
deram só umas voltas.
Foi umas voltas.
Pronto. É o que interessa. Olha, Dona Filomena, foi um gosto tê-la aqui.
Ai, eu gostei muito. Isto é muito simpático. Gosto muito. É muito bonito, muito airoso. Tem gente muito bonita e os senhores foram muito simpáticos.
Obrigada,
Dona Filomena.
Boa sorte para as suas meninas.
Obrigada.
Como é que elas se chamam?
É a Diana e a Inês.
Ai, que
e
linda.
A Diana é uma daquelas que tira as fotos a tudo.
Ai,
e mais.
Ai, tira piques. É instantânea também.
É instantânea também.
E tem já muitas perseguidoras.
Tem muitas, algumas sim, mas ela é muito seleta.
Ela escolhe
não
abra-se
perseguidoras. Às perseguidoras todas. Não.
Ai, tem que ter cuidado.
Não abra as perseguidoras.
Agora fazem cada coisa com as crianças.
É, por isso ela não abre assim às perseguidoras.
Ah, pois, é preciso ter cuidado.
É muito seleta, muito
denunciar.
Sim,
se houver perseguidores maus, é denunciar.
Sim. Ter
não
cuidado.
Sei como é que se denuncia, mas eu posso perguntar à Bruna.
Na internet,
obrigada.
Pode-se polícia judiciária e pode-se fazer a denúncia. Se houver isso acontecer. Exatamente.
Eu isso não sabia.
Pronto, sabe que a Sandra Bernardo também lhe responde algumas coisas. Venha até comigo.
Está bem.
Bê um cafezinho.
Vamos.
E eu respondo-lhe algumas perguntas. Se tiver alguma dúvida, também
venha
ajuda.
Comer o bolo quando eu trouxer.
Bem, podes esperar sentada, esqueça.
Está bem.
Espero sentada.
É das que promete. Ah, eu também conheço. É.
Não, são as canalhas que estão lá em casa que não
claro.
Deixam.
Ah, comem tudo.
Comem tudo e não deixam nada.
Ah, é que tenho que mandar mensagem para a Diana.
Dizer assim, não comas, que é também trazer.
Muito bem. Dona Filomena,
olha, muito obrigada
obrigado
pelo convite.
Gostei
muito. Façam-me perguntas que eu respondo.
Exatamente, era isso mesmo que ia perguntar aos nossos ouvintes daqui da Rádio Freguesia de Belém, que enviem as suas dúvidas. Às vezes as pessoas têm dúvidas e a Dona Filomena responde a tudo.
É, eu penso nas coisas e tento dar o meu melhor e dou conselhos bons.
Exatamente. Já sabem, então, para receber os conselhos de Dona Filomena, 929-058-227 ou vá ao nosso site, pode fazer a gravação da mensagem.
www.radiobelém.jf-belém.pt.
Contamos consigo.
Olá, ouvintes e ouvintas. Eu sou a mãe da Bruna, a Filomena da Silva. Não perca, agora tem um popocast na Rádio da Freguesia de Belém. Quem quiser fazer perguntas pode mandá-las pela internet que eu respondo, se eu souber. Também se não souber não tem mal, eu sou muito franca e digo, olha, não sei, prontos.
E estamos na Rádio Freguesia de Belém no Dia Mundial da Rádio, uma emissão muito especial. Aqui o dia todo, das 10 às 19. Não, ok, Sandro Bernardo e Carla Figueiredo não estão cá.
Nós só estamos aqui até às
11h30, mais ou menos. Sim. Mas hoje pode ter então esta emissão especial com programas daqui da Rádio Freguesia de Belém, com entrevistas, com música. Vai conhecer os autores de alguns programas que
sim,
se fazem aqui.
Sim, já conhecemos a Dona Filomena.
Exatamente, que vai lançar agora então o popocast dela.
E vamos conhecer mais pessoas, vamos conhecer a responsável pelo programa Volta ao Mundo, vamos fazer um quiz à equipa e vamos mandar o Sandro para a rua.
Ai, sou eu hoje ir para a rua?
Sim.
Então olha, sabes o que é que vamos fazer?
Diz.
Vamos ouvir uma musiquinha que é para eu ir para a rua.
Uma ou duas?
Ah, o que quiseres. Olha, vou deixar aí I Still Kai do Chutes e Pontapés e Rei de Aú dos Azeitona.
Faça rir, eu espero e nunca mais. beijos que temos para trocar. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar, eu não te quero perder. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Todos os dias te tenho, todas as noites te abraço. Vou aproveitando tudo o que tu tens, tudo o que me dás. Nem consigo acreditar. Meu amor, se isto é só um sonho bom, eu não quero acordar. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar, eu não te quero perder. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Ai, se ele cai, e de tanto querer, vai-se partir. E de tanto gostar, meu coração, e de tanto te amar, vai-se partir. Não te quero perder. Ai, se ele cai.
Smartphone, synchronize, Mac, rec, hypnotize. Download, download, cha, 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 já te chamo. Cá te espero que eu te quero e quero bem, quero bem. Liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora. Quem vem lá, quem vem lá, mando logo porta fora. Mãe já vou, pai já vou, que isto já sincronizou. E que música era aquela que ainda agora deu no meu? E que música era aquela que ainda agora deu? Radio acabou de dar no meu radio. E se não me engano, era estéreo. Ouvi eu lá no meu radio. Smart as iOS, sai daqui, desaparece. Upgrade, upgrade. Ai meu Deus, como é que eu é? Já vou, pai já vou, que isto já descarregou. Hello Kitty, hello fan, fica logo louco o pai. Kishishi que a tablet, diz que é certo. Discoteca, diz que não quis a cassete. Ainda nem rebobinou. Diz, mas é que música era a que ainda agora deu no meu. Diz, mas é que música era a que ainda agora deu.
Acabou de dar no meu.
E hoje estamos aqui no Dia da Rádio, estamos a comemorar o Dia Mundial da Rádio. Neste momento estamos com o programa do Olá Vizinho, com a Carla Figueiredo e o Sandro Bernardo. Neste momento está a Carla Figueiredo em estúdio e o Sandro Bernardo anda a passear, é o hábito. E se quiserem participar connosco, podem participar através do 929-058-227 ou entrar no nosso site www.radiobelém.jf-belém.pt. E o Sandro não está aqui porque eu mandei-o para a rua, não é? E nós queremos saber o que é que os nossos ouvintes sabem sobre nós, sobre a rádio, por isso estamos na rua. Não é, Sandro? Estás aí a ouvir-nos?
Olá, sim, já estás a ouvir?
Eu estou a ouvir, sim, perfeitamente.
Eu já atravessei a estrada, já vim aqui beber um cafezinho com três senhoras muito simpáticas. Bom dia, sabe que hoje é o Dia Mundial da Rádio?
Bom dia, não, por acaso não.
Então, ficam, já saberam, ficam, já sabiam.
Eu sabia, eu já tinha ouvido hoje.
E costumam ouvir rádio?
Sim, sim.
Que, o que é que gosta mais na rádio?
Música, informação, boa disposição, alegria, é isso.
E o que é que mais gosta na rádio?
Também, boa música, gosto de pouca conversa, mais música.
Olha, mas aqui na Rádio Belém, o Sandro Bernardo, que sou eu, por acaso, e a Carla Figueiredo...
Conversamos
conversam
muito.
Conversam muito. Nossa, a Rádio Freguesia de Belém, você costuma ouvir rádio online ou no rádio?
No rádio, no carro. No carro, no rádio, sim.
Então, mas tenho que agora passar a ouvir também na internet, que é para ouvir a Rádio Freguesia de Belém.
Vamos fazê-lo, para apoiar aí a freguesia, sim senhor.
E vocês trabalham aqui na freguesia?
Sim, trabalhamos ali nas finanças.
Olha, um bom contacto sempre, espera. Carla, se calhar vamos parar a emissão.
Sim, vais com elas, é isso.
Vou falar aqui com as senhoras. Não, mas agora, já estão aqui a indicar que está aqui uma senhora que quer falar comigo. Bom dia, como está? Estamos em direto para a Rádio Freguesia de Belém. Hoje é o Dia Mundial da Rádio, sabia disso?
Já ouvi de manhã, às 6h30 da manhã, sim. Mas não passa rádio, não sei qual é o...
Porque nós não temos sintonia, nós é só online. Quando estiver lá nas finanças, lá sentadinha, também trabalha nas finanças, né? Já percebi, ou não? Pronto.
Mas já não temos neto.
Não tem internet. Ah, temos que falar com o ministro, temos que falar com o ministro para libertar a Rádio Freguesia de Belém, pelo menos. Então, o que é que gosta de ouvir na rádio?
Eu gosto de ouvir notícias, conversas. Eu gosto de ouvir música também, mas pronto. Mas gosto de ouvir conversas. Tanto que às 6h30 da manhã não tem nenhum, dá um qualquer palco dos caminhões. Não lembro do nome, mas pronto, que a minha mãe ouvia há 20 anos.
Exatamente. Ou seja, e você também, o que é que a rádio lhe faz sentido?
É uma companhia. Sei lá. Eu geralmente de manhã, quando acordo, ligo a rádio em vez de ligar a televisão.
Ou seja, é sempre uma companhia quando está a preparar as coisas, quando também está quando está a cozinhar também.
E quando ando na rua, quando com o rádio ligado, tenho o telemóvel. Agora não tenho rádio, o telemóvel não tem rádio, a não ser que através da internet.
Onde nos pode ouvir?
Ando com os fones sempre quando ando na rua também.
E você mora aqui na freguesia?
Moro.
Então como é que é? Mora onde?
Em Caselas.
Ah, em Caselas, aqui ao lado. Como é que é morar em Belém?
É, eu gosto. Antes morava em São Francisco Xavier, mas pronto, agora moro em Belém e gosto.
O que é que gosta mais aqui de Belém?
Ah, gosto do ambiente. É menos confusão.
É uma freguesia especial. Muito bem. Obrigado. Então vá, bom pequeno almoço. Que interrompi aqui o vosso... Obrigado. Rádio Freguesia de Belém, pode colocar no Google e depois consegue-nos ouvir. À sexta-feira tem o Olá Vizinho das 10 às 11 com o Sandro Bernardo e a Carla Figueiredo. E hoje uma emissão especial até às 7 da tarde. Tá bom? Obrigado, obrigado e um bom dia para vocês todos. Carla,
diz,
tu agora...
Vais beber café.
Vou beber café, claro. Então vou beber um pastinho de nata, sabes que a comida aqui dá-me logo vontade disso mesmo. Tu, parece que vais falar de viagens, não vais?
Sim, vamos falar de viagens. Vamos falar do programa Volta ao Mundo. Por
então
isso
vá.
Vamos abrir aqui uma parte especial do programa.
Então vá, até já.
Até já, Sandro. Pois é, Quem é que não gosta de viajar? Atirem lá a primeira pedra. Não tenho aqui o meu companheiro que viaja muito, mas se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices. É uma frase habitual no programa De Volta ao Mundo. Um programa sobre países em que a apresentadora do programa visitou ou está a planear visitar, acompanhado com música relacionada com esse país, que ouviu ou que se adequou a esse país. É um programa variado que cada caso pode falar de uma história, da geografia, da culinária, da cultura. Parte dos programas baseia-se em textos de viagens que ela própria fez ao longo dos vários anos e enviou para os amigos, à quinta-feira, às 18.
Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Hoje vamos estar em três cidades / países muito especiais e próximas umas das outras. E todas maravilhosas: Vaticano, San Marino e Dubrovnik. Estive lá há bastante tempo, com exceção do Vaticano, onde também estive recentemente. Procurei estabelecer uma harmonia nestes relatos, para os quais tive alguma ajuda, e propositadamente deixei alguns detalhes do Vaticano para o próximo episódio de Itália com Roma. Primeira etapa, Vaticano. A cidade do Vaticano é a residência do Papa e repleta de tesouros de arte e de arquitetura. Passamos à segunda etapa, San Marino, o país mais antigo do mundo e muito pequeno, mesmo assim com 8 cidades. E passamos à terceira etapa, Dubrovnik. Antes de embarcar para Dubrovnik, passámos um dia em Bari, já no sul de Itália. Saímos da estação, pois estávamos em Interrail, num dos primeiros dias, por conseguinte, com algum dinheiro. E fomos para uma gigantesca rua pedonal, repleta de lojas maravilhosas, onde por pouco nós, duas jovens raparigas, não nos perdemos. Voyage, voyage.
Volta ao Mundo parou em Belém agora. Temos aqui a Teresa Andrade connosco. Bom dia, Teresa.
Bom dia.
Ei, muito bem-vinda. E pronto, entretanto já chegou aqui o meu companheiro, que também já viajou muito, como a Teresa. Mas eu, que não viajei tanto, gostava de perguntar à Teresa como é que surgiu esta ideia.
Antes de mais, queria agradecer o convite de hoje e também agradecer a oportunidade que a rádio me deu para fazer este programa. Sou voluntária. E um dia aqui a passar pela rua via rádio, já sabia que existia, mas tinha 3 ou 4 dias. Perguntei se precisavam de voluntários, disseram que sim, sobre o que é que eu gostava de falar e, claro, tive que juntar várias coisas que eu gosto muito de fazer. Um pouco de música, falar sobre as minhas viagens, escrever, que também gosto muito, e também ler. E surgiu naturalmente, não sabia nada de rádio, nada. Nem destas
tecnologias
cheias de fios, mas agora já faço tudo sozinha. E apresentei a ideia, foi aceite e lá está, já estão mais de 40 programas feitos e estão a cobrir praticamente todas as viagens e todos os países onde fui. Depois se verá se partirei para países que não conheço, falar deles.
Ou então pesquisa. Vais em viagem, porque não?
Também gostaria.
Olha, a próxima viagem, marcar aqui umas viagens já a seguir, não?
É, vais tu com a Teresa, não é?
Olha, porque não?
Pois, escolhem um destino encontrar. Que vocês não tenham feito.
Exatamente, agora é difícil, não preparamos isto, é difícil fazer aqui a lista, eu já fiz assim uns quantos. Ela fez 40, eu já fiz um bocadinho mais, vá. Mas...
Exato, e qual foi a sua melhor viagem? Se tivesse que identificar uma, de certeza que gosta de todas por alguma coisa especial, mas a melhor?
Há várias vertentes. Emocionalmente,
certo.
A melhor foi a Polinésia, por motivos óbvios. Foi a lua de mel.
Ah, ok.
Ainda não estive lá também.
É um destino paradisíaco, como nós pensamos que é, ainda é mais. E passámos lá 15 dias fantásticos. É tudo bonito, tudo bem cheiroso, florido. E essa viagem realmente é uma viagem de uma vida. E não penso que lá consiga voltar, pois, porque está exatamente debaixo de nós, nos nossos antípodas. Portanto, e foi o primeiro programa que eu fiz por
foi?
Esse motivo, sim. Mas depois há muitas viagens com as filhas, muito giras, elas alinham muito. Também adorei os meus 3 Interrails. Era muito nova, não percebia nada de nada, mas fiz.
Onde? Na Europa ou foi?
Foi para... sempre na Europa. O Interrail é o.
Os da Europa.
Comboio grátis. Grátis não, paga-se um bilhete e depois anda-se pela Europa toda, ou pelo menos andava-se. E optei sempre por ir para o sul da Europa porque havia mais calor, era mais pois. Barato, era mais animado e conseguíamos sobreviver um mês com pouco dinheiro nesses países. Se fôssemos para o norte, que é super interessante, tínhamos que ter outro budget.
Exato, isso é um bichinho que já começou há muitos anos,
sim,
não é?
Sim.
Qual era o melhor destino que aconselhava? Quem não viaja muito, por exemplo, eu, sim, aquele destino que eu deveria fazer mesmo. Imagine com filhas. Tenho 2 filhas. Que fosse para explorar.
Se fosse na Europa, e sou suspeita, se fosse na Europa, indicava já a Grécia.
A Grécia?
A Grécia.
Porquê?
A Grécia é um país onde os portugueses se sentem muito bem, porque eles são parecidos connosco. Depois tem uma envolvente cultural espetacular. Nós ouvimos sempre falar muito de Itália, que é maravilhosa, mas a Grécia também é uma surpresa. É uma surpresa, tem... as pessoas são muito simpáticas, as praias são ótimas, a comida é ótima, acho um país super seguro, eles são muito descontraídos. Eu tinha lá ido nos Interrails, voltei lá há 2 anos, mantive a minha opinião.
Uhum.
E depois tudo flui, há hotéis para todos os preços, para todos os gostos, há sempre um carro barato para alugar, há sempre uma camioneta que nos leva à praia. É verdade isto. Para a gente nova, as discotecas também são imbatíveis.
Pois, as minhas são adolescentes, por isso, então? Se calhar...
Está ótimo.
Se calhar, pronto, tem que se pensar
estar,
como o destino a fazer.
Estou a falar da Europa e não
sim,
quero
sim, 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 claro, claro, claro.
Não quero menosprezar os outros países.
Claro,
mas
claro,
era a minha recomendação, sim.
Que giro. Deixamos fora
da Europa.
O pai em casa.
Ai, porque não? Então,
deixa o pai em casa e ele não gosta tanto de pesquisar e explorar. Fica o pai em casa e vamos as 3.
E fora da Europa?
Vou falar dos países que eu conheço.
Sim, claro.
Sim, claro.
Dos destinos que...
Também sendo um pouco suspeito, eu adoro o Brasil.
Okay.
E nomeadamente o Rio de Janeiro. Acho que é uma cidade muito feliz. E a pessoa quando viaja também é para...
É para ser feliz,
para ser
feliz exatamente.
E
inundada pela felicidade,
sim,
não é?
Sim. Mesmo que repita, mesmo que se diga: ai, não voltes ao sítio onde foste feliz. E eu já pus esta frase num dos meus programas. No caso do Brasil, acho que se pode sempre voltar, porque eles são: se chover, tão felizes. Se fizer sol, tão felizes. Se não tiverem que comer, cai uma manga no chão e
já
comem a manga, já estão. E com a sua aveiana e a sua praia e... o tal pé na areia, cervejinha, água de coco, isso é
transmite
a
mesma felicidade
são
deles,
mesmo
não é?
Assim, são mesmo assim. E depois a música é espetacular também,
pois.
E ouve-se de manhã à noite.
Sim,
acho
sim.
Que o Brasil é muito interessante.
Que giro.
E há assim alguma história caricata, numa peripécia destas viagens todas? Para partilhar aqui connosco.
Eu tive uma viagem muito exótica e pronto, e já agora estamos a dar a volta aos continentes.
Porque não, exatamente,
já
gostamos.
Já fomos à Oceânia, já estivemos na Europa, já fomos à América, pronto, falta-nos a Ásia e a África.
Então vamos lá.
Vamos ler então uma história engraçada na Tailândia.
Olha que eu gosto da Tailândia.
Eu estava com 2 amigas e queríamos muito ir para a Turquia, mas como sempre a Turquia estava arriscada. Só lá voltei, só lá fui depois, muito posteriormente. Então, à última hora, tivemos que trocar e seguimos a indicação de outra amiga que trabalhava numa agência de viagens e disse: vão para a Tailândia e façam exatamente o que eu fiz. E nós assim fizemos. Mas o exatamente que ela fez correu super bem, até à altura em que chegámos ao norte, ao Triângulo Dourado, que é uma zona até um bocadinho perigosa, porque estão ali...
As guerras civis, não é?
As guerras civis e o ópio.
Pronto, exatamente.
O ópio, ali, e a pessoa tem que andar com a mochila fechada porque senão ainda nos põe.
Assaltam, claro. Ou podem pôr.
Mas esse, é por aí tudo bem. Tivemos, ao pé de, tivemos à porta de Myanmar e aquilo também ao pé do Laos, são três países. Só que tínhamos um trekking, um hiking, com um guia que já conhecíamos, andar a pé pela montanha. Chegámos a, fomos num barquito qualquer, cheios de turistas, os turistas todos como se apanharam um elefante. E nós as três, com o nosso guia, íamos a pé. Okay. Achámos logo aquilo um bocadinho difícil, porque a montanha era a pique, cheia de árvores, lama e rios. Então demorámos 4 horas para fazer aquela subida. Um passo para a frente, dois para trás. Tínhamos que ir a empurrar as costas umas das outras, porque os sapatos escorregavam imenso. Molhadas, 100% molhadas. E o guia tranquilo a dizer, ainda bem que vieram de calções, que assim atravessam os rios, e eu atravessar os rios. Era para só molhar as pernas, porque era a pé, sem ponte. Pronto, chegámos lá acima. Os outros turistas que nós não conhecíamos eram todos europeus, estavam em pânico. Assim, ainda bem que vocês chegaram, porque pois. Nós achávamos que nunca mais iam. Sim, mas demoraram também muito tempo. Não, não, nós nem meia hora. Nós...
É logo... parecido.
É, aquilo foi terrível. Mas foi muito giro. Depois o guia disse, olha, o duche é ali embaixo. Se calhar agora deviam tomar um banho. E nós, ai, não, não, não precisamos. Mais subida e mais descida, desculpe. É a potal.
E o regresso?
Pois. O regresso no dia seguinte foi de elefante, melhor, mas também horrível. Porque aquilo é altíssimo e as nossas costas andam para trás e para a frente. Mas só de pensar na escalada que tínhamos feito, aquilo foi bem melhor. E culminou com meninos tailandeses a cantarem músicas connosco, aquelas tipo Michael Jackson, com os cores. E foi muito gratificante, mas foi uma aventura.
Ah, está, mas foi uma aventura que agora dá uma história para contar, exatamente.
Sim, é uma história para contar.
Há aventuras gira, que são, naquele momento são difíceis e uma pessoa pensa, ai, que é, onde é que eu me vim meter?
Exatamente.
Sim, eu benzia-me, comia pacotes de açúcar, pensava, mas que só trouxe coisas inúteis, porque nem os sapatos de cedo
são
para
Deus.
Isto.
E então... Falta o último continente, uma experiência do último continente.
Também é semelhante, foi no Quénia, que é um país que eu também recomendo a quem tenha crianças, adolescentes também, mas quem tenha crianças, aquilo é um jardim zoológico ao ar livre. É muito giro. Eu sou mais das plantas, estou sempre a falar nas árvores altas, etc. Mas realmente aquilo é fantástico. E também tem uma dinâmica espetacular e andamos num jipes ou numas carrinhas com um condutor e um guia ao lado, com aqueles rádios que se vê nos filmes, e a certa altura, bom, uma das coisas engraçadas é que tivemos um dia à procura de um rinoceronte. E quando o rinoceronte apareceu, era uma excitação mais dos rádios a comunicarem uns com os outros
sim.
Do que propriamente vimos o rinoceronte 5 minutos.
Pois.
Mas num dos dias... Claro que andávamos sempre em pânico, porque os bichos lá são de todos os tamanhos e feitiços e aparecem de todo lado. E houve um dia que a nossa carrinha atolou. Atolou. Então, o condutor mandou logo o guia sair para a selva. Ele tentou empurrar, nada. Depois estávamos 3 homens, 3 mulheres, mandou sair os homens para empurrar, nada. Tivemos que sair as 3 mulheres para empurrar. Claro que aí o carro já não tinha peso e lá conseguimos que o carro saísse da lama. Mas nós estávamos completamente em pânico. Sim. Nós estamos no meio da selva.
Certo.
Aqueles bichos lindos que nós vimos de dentro do carro, qualquer um
pode vir
cumprimentar e não queremos isso.
Sim, dizer, estás aqui na minha casa. Exato. Bem-vinda.
Essa aventura comigo. Essa aventura para mim, que não sou tanto de animais, foi terrífica. Mas depois, pronto, dentro do carro... Veio aquela adrenalina e foi uma emoção.
É uma emoção.
Então, e falaste de árvores e agora fizeste-me lembrar. Já foste a Madagascar?
Não fui.
Olha, estás a ver? Encontramos aqui um sítio onde podemos ir os dois. Eu nunca fui a Madagascar. E ela assim que disse árvores. E eu lembrei-me de Madagascar, daquelas árvores altíssimas.
Que é o que eu gosto.
Que devem ser, eu já vi, não foi dessas, mas umas árvores altíssimas, que foi em São Francisco, que são as árvores...
As sequoias gigantes.
Não me recordo o nome delas. Na Califórnia, exatamente, que são das mais altas do mundo, que são lindíssimas, uma montanha, toda cerrada de árvores altíssimas, e lembro-me também destas em África, de Madagascar, que quero muito ir ver.
Também, olha, eu gostava de ir.
Olha, vamos já aqui fazer um programa.
Não conheço.
Olha mesmo.
À volta do mundo especial, Madagascar.
E pensando na rádio, uma pergunta só mais direcionada à rádio. Acha que a rádio está-se a perder com isto dos podcasts? Ou não? Podcasts, estava para podcasts.
Não, eu aquilo que às vezes as pessoas me perguntam mais é se há uma frequência.
Pois.
Porque as pessoas... Nem todas têm internet ou não querem gastar dados e vão no carro. E no carro, carro é um sítio ótimo para ouvir rádio. Eu, desde pequena, que adoro ouvir rádio. E eu própria também não tenho sempre dados. Mas pronto, pelo menos os meus programas. E quando estou a fazer, vou expondo em fecheiros para ouvir se aquilo já está decente para ir para o ar. Normalmente acho que sim, mas às vezes há ali um pormenor de som que ainda poderia ser melhorado. Pronto, e acho que... Não há frequência. É online e temos que viver com isso. A questão dos podcasts, para quem cria os programas, como é o meu caso, é boa porque eu divulgo muito pelos meus amigos, pelas minhas amigas, certo, pela minha família, e não gosto de obrigar. Eu também não gosto que me obriguem a fazer nada, porque, por isso é que é muito bom ser voluntária. Também não gosto de os obrigar a ter internet àquela hora em que até estão no carro e não estão em casa. E nesse sentido, os podcasts dão imenso jeito.
É uma forma de divulgação.
E às vezes até os meus ouvintes vêm-me dizer coisas de podcast que eu própria não me apercebi, porque não ouvi. Okay. E vejo que as pessoas aderem muito, muito a podcast.
Ok, é uma forma de divulgação.
E como é que está a ser essa experiência de gravar tantos podcasts e fazer tantos programas, neste caso?
Ah, é espetacular. Nunca pensei. É mesmo muito gira, tem a ver com aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de escrever. A parte que eu gosto mais de fazer nos programas, curiosamente, é escrever e intercalar a música. Porque eu gosto imenso de música. Eu podia passar os dias a ler e a ouvir música. Pronto, escrever não é ler, mas claro que está relacionado, porque eu tenho que ler muitas vezes aquilo que escrevi. E essa experiência é espetacular. Quando eu me lembro daquela música perfeita para aquele momento, é muito giro.
O preparar o programa todo.
Ainda outro dia tive que vir aqui à rádio pedir um gravadorzinho pequenino que me emprestaram, porque tinha uma cassete de há anos para este programa do Dubrovnik e queria ouvir o que é que lá estava para pôr no programa. E consegui. E foi muito engraçado. E essa parte da criação, ou por fotografias, ou por os roteiros que eu fiz para as pessoas. O Kenny, tive que ir buscar os rolos e rolos de Kodak para me lembrar da viagem que tinha feito, porque há muitas que até são.
Ah, que giro! São os rolos de Kodak, agora exatamente.
Rolos de Kodak, as cassetes da Tailândia, o álbum da Lua de Mel.
Ah, pois, ainda é álbum, né? E tudo impresso.
Aqui está o gravador antigo, exatamente. Ouvir a dita cassete do Dubrovnik.
Que engraçado.
Ou as músicas que ouvi no Brasil e que usei o Shazam. E que, pronto, outro dia na Suíça houve uma coisa muito gira. E não é de rádio, é de televisão. Eu andava à procura de uma música mentalmente no meu ouvido há mais de 30 anos. E a música era francesa, tinha ouvido na Suíça. E estávamos na Suíça e de repente o meu marido, também está aqui, também é aqui voluntário, dizia, anda a ouvir este programa de karaoke. Era um programa de karaoke ao vivo, mas pai, com 1000 ouvintes, e os que acertassem mais no karaoke passavam para as fases seguintes. E de repente passa aquela música que eu estava a procurar há 30 anos. Eu disse, não acredito, esta música... Eu ouvia na Suíça, achava que era francesa e era. Então lá fui pesquisar nesse dito programa, que era numa rádio... numa televisão francesa, e descobri a música e achei a coincidência de a voltar a ouvir na Suíça muito gira. Portanto, este é super original, porque foi através da televisão que encaixei uma música que, pronto...
Que tinha significado, não é?
Que tinha... que era um sucesso na altura, quando da outra vez... E que eu tinha tentado pôr no primeiro programa da Suíça, mas não a tinha encontrado.
Sim.
Portanto, entre cassetes, Kodaks, uma pen com... um texto qualquer, pedi a pessoas que tiveram na República Checa, músicas da República Checa, aos filipinos, música filipina, aos meus alunos, também sou voluntária aqui na Junta de Freguesia a dar aulas de português, cada vez que faço um programa sobre o país deles, eles é que me arranjam as músicas, vocês até conheceram o Kai.
É uma forma de eternizar as suas viagens, não é? Nestes programas.
E mais as minhas bonecas.
as suas bonecas?
Eu tenho uma coleção de bonecas de mais de 140 países.
Ok, é uma forma de, de guardar o bocadinho daquele país também, não é?
Fazem parte da capa do programa.
É uma visita, não é? Ali tem a marca da visita do país onde
aí
está.
Os mapas também, adoro mapas.
Pronto. É uma marca física.
Está tudo dito.
É volta ao mundo mesmo em geografia, não é, Sandro?
Exatamente. E diz-me lá, a que dias é que passa o teu programa?
À sexta às 18 é a estreia. Depois passa ao sábado e às segundas às 16.
Muito bem, por isso os nossos ouvintes também podem querer viajar um bocadinho e vêm aí mais novidades, esperemos, né? Porque os teus países estão a terminar, mas temos que continuar com a volta ao mundo.
Sim, sim, e também tenho uma, só para que eu não queria deixar de referir, e às vezes são os programas que surtem mais, são os de Portugal.
Ah, exatamente, claro que há.
Todas as séries, eu já tenho 5 temporadas, já vou para a sexta, todas as séries têm pelo menos um programa sobre Portugal.
Ok.
E isso é tudo quase de cabeça do que eu fiz, ou fotografias. Um foi através de um desafio com 10 fotografias que andou aí a correr na altura da pandemia. Uhum. E eu, por essas 10 fotografias, que eram os meus sítios favoritos, fiz um só programa. Pronto, com os 40 países e os de Portugal.
E Portugal é maravilhoso e tem muito para contar. Nem precisamos sair muito aqui de volta de Lisboa. Ai. Conseguimos ter muita coisa para visitar e para conhecer,
verdade,
e para descobrir.
Verdade. E eu procuro fazer isso. Ando muito a pé. Sabem que o flâneur é a pessoa que gosta de passear a pé pelas cidades. E isso faz muito bem ao cérebro. Li hoje, se não foi no New York Times, foi num deles. Que passear a pé por uma cidade, nem que seja por Belém, aqui em Lisboa, faz muito bem.
Faz bem à mente.
À mente.
Eu gosto muito quando viajo, é sempre a pé e faço muitos quilómetros a pé a conhecer as cidades.
É os 5 quilómetros que temos que fazer.
Ah, não te esqueceste, vá lá que não te esqueceste.
Não, temos que
fazer.
Passear.
Muito bem.
É até à Rua Rosa.
Exatamente.
Diz. Não,
vamos agora, este foi a Volta ao Mundo. Obrigado por este
pela presença, Teresa.
Obrigada a eu. Este momento foi espetacular.
Pela volta aqui pela rádio.
Tentei dar uma voltinha boa. Isto foi tudo de improviso, que ainda tem mais graça.
Sim, é melhor.
E são todos super simpáticos, uns queridos.
Tem dias.
Eu também.
Exatamente. Obrigado por esta volta ao mundo.
Okay, obrigada.
Adeus, obrigada. E boas viagens.
Igualmente, obrigada.
Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade, na Rádio Freguesia de Belém. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo, por isso venham comigo. Volta ao Mundo, às quintas às 18 e aos sábados e segundas às 16 horas.
Aumenta o som.
Dia 13 de Fevereiro é o Dia Mundial da Rádio. E na Rádio Freguesia de Belém temos uma emissão especial para si. Venha celebrar connosco.
E venha mesmo celebrar connosco. Este é o Dia Mundial da Rádio. Olá, vizinho especial, com Sandro Bernardo e Carla Figueiredo. Nós hoje estamos nesta missão de dia inteiro, das 10 da manhã às 19 horas. Claro que Sandro Bernardo e Carla Figueiredo não vão estar o dia todo, né? Porque senão vocês fartavam-se também de nos ouvir. E eu, coitadinha da Carla, ainda ela não me trouxe bolo e eu estou-lhe sempre a dizer que tinha de me trazer bolo. Mas vamos ter a Roda do Conto, o álbum de recordações felizes, o Sempre a Rock and Rolar, A Priori e Há Quantos Anos. Isto são alguns dos programas que se fazem aqui na Rádio Freguesia de Belém. Vão trazer então aqui também alguns convidados especiais, animação, vamos ter também música.
Não posso sair da sala e tu já começas a falar mal de mim.
Ai, não falei nada mal de ti, só disse que não trouxeste bolo. Ah, e os ouvintes já sabem. Aliás, até a Dona Filomena já sabe. Pronto, não vamos dizer nada. O que é que eu quero dizer aos nossos ouvintes? 929 058 227. Participe neste dia. Nós hoje já temos imensas pessoas aqui fora e estamos a ver aqui a fazer a emissão e olhar para fora no estúdio. Já temos pessoas que nos vieram visitar, vieram acompanhar esta emissão especial, o que é muito bom e obrigado por isso. Porque a rádio é isso mesmo, é aproximar pessoas, não só à distância, mas depois aproximar na realidade. Por isso participe, envie-nos os seus áudios, fale um bocadinho do que é a rádio para si, o que é Belém para si, o que é a Rádio Freguesia de Belém. Agora, vamos lhe falar de outros programas, não é, Carla?
Exatamente. Belém também é bola. Diz? Não. Ah, estão todos aqui com sinais e eu depois vou-me trocando toda. Belém tem tudo o que queremos e mais alguma coisa. Até tem o Zé do Quiosque, da bola. Porque Belém também é bola. O Zé do Quiosque provavelmente é o adepto mais entusiasta. Todo ele é azul, da cabeça aos pés, e os seus olhos não há clube igual, nem que ganhe menos ou mais, merece sempre ganhar. É uma crónica satírica que acompanha os fregueses de Belém todas as semanas. E se mais não quiserem, ora bolas, como diria o Zé do Quiosque, à quarta-feira, às 11.
Ao minuto 29, o Lenses adianta-se no marcador.
O presidente do Cabola, vem pela Virgínia.
Belém também é bola.
Amiguinhas, amiguinhos, José do Quiosque anda em nova recolha de fundos. É o mesmo que dizer que anda a cravar toda a gente a ver se concretiza a sua ambição mais recente. O Zé do Quiosque quer ir ao deserto por causa do Cristiano VII. A afilhada da minha avó é que lhe meteu a ideia na cabeça. Diz que no deserto, mesmo seco e sem água, é que há a fonte da eterna juventude. Que o calor dá vida a um morto, ou dois, ou mesmo três, e as areias entram por todos os orifícios da raça humana e conferem uma genica que nem os camelos lhe escapam. É só olhar para o nosso craque. Que genica! Sim, ele é a prova viva. Ele que levava uma carga de reumático apanhado na Baía do Funchal ou em zonas ainda mais úmidas, e desde que chegou a esse Oriente Extremo, já corre, já marca. Em vez do hat-trick, é todo esbanjamento aos quatro logo de uma vez na baliza adversária. Dizem que até a menina Georgina, graças à pujança, anda com um sorriso que ninguém explica nem consegue contrariar. Toda satisfeita, como se estivesse a sair de uma orivesaria com mais uma joia de 500 mil. CR7 resolve as jogadas com uma, duas, três, quatro pernas às costas e nem precisa do talisca. A minha avó falava do Lourenço da Arábia. Agora é ele o homem das Arábias, português e madeirense, quem leva o deserto pela frente. O Zé do Quiosque acha que umas férias à sombra do coqueiro lhe vão espivitar as juntas, a ele, Zé, e a animar a espondilose, com certeza que ele bem precisa, e pede, estende, estica a mão, e a quem não dá, ele só diz, ora bolas.
O Lenses adianta-se
no marcador. Presidente do Cabola, vem pela Virgínia.
Belém também é bola.
Ora bolas.
Ora bolas. E tu vais à bola?
Não tanto como ia. Porque não, agora vão as filhas.
As filhas vão à bola.
Isto não dá bilhetes para todos.
Exatamente, claro.
Mas não somos azuis.
Não, vocês não são. Não, tens
somos
de ser
vermelhas.
Ah,
somos Benfica?
Não, por amor de Deus. É tu és sempre daqui de Belém, desculpa lá.
Sim, de Belém sou sempre.
Aliás, eu sou azul.
És azul?
Sou dos dois azuis.
Ah.
Azul de Belém e o outro azul.
Então estás de parabéns.
Claro, sempre.
Não, tu não vês bola,
não
é?
Não, quero lá saber. Eu estou a dizer sou azul. Não sou nada, eu não quero saber.
E o Porto ganhou ontem.
Ah, ainda bem que me disseste. Não fui ver as notícias.
Não, mas sim, o segundo clube, que devia ser o primeiro, não é? Porque sou aqui vizinha, é Belém. Belém Azul. E a voz do Zé do Quiosque faz mesmo lembrar aqueles relatos antigos que o pai ouvia ao domingo à tarde e que ouvíamos a tarde toda a bola, que agora já não se usa tanto, não é? Tem-se a internet e está-se a ver os resultados, não sei o quê, etc. Mas já não se ouve tanto, sim.
E nós quisemos convidar também este Zé do Quiosque, não
é? Sim, quisemos saber se é um excelente treinador ou não, se percebe assim tanto de belenenses. Não sei, vamos lá ver.
Você é daqueles treinadores de bancada, não é?
Certo.
Eu seria um treinador de bancada. Eu acho que já temos.
Mal treinador, se não sabes que o teu clube ganhou.
Exatamente, péssimo. Eu acho que já temos o Zé do Quiosque em linha. Bom dia, Zé.
Olá, então, bom dia. Feliz Dia Mundial da Rádio. Eu ainda me lembro da Marie Curie, essa grande locutora que inventou este meio de tratamento, o rádio. E vivo lá a França e a Curie, que tinha cura para tanta coisa. E, portanto, vocês vieram foi num dia mau. Porque
então,
eu sonhei que era o Ruben Amorim e tinha sido exilado em Braga. Olha, estava a ver títulos para um canudo e de repente acordei, pum, se não fosse o golo do Chaimite, sempre queria ver se vinham de lá a zero e jogavam em casa, os pobrezinhos. Olha,
pois, pobrezinhos.
Mas enfim, não tenho muito mais para dizer, estava aqui a pôr perfume por causa das novas tecnologias, que ia ficar bem na rádio, não é?
Ah, sim, claro,
agora,
nós sentimos,
as novas
nós sentimos aqui.
As tecnologias apanham tudo e vocês, se me quiserem cheirar, aproximam-se.
Sentimos
aproximam-se
aqui,
já... um bocadinho.
Nós sentimos. Já percebi que é especialista.
Os meus sentimentos também, os meus sentimentos.
Ah, ok,
é
obrigado.
Quando a gente sente, não é filho de boa gente. Eu gosto muito de frases dessas, de frases populares, da sabedoria popular. E eu costumo dizer sempre que acordo, há malas que vêm por Belém. É uma coisa que eu gosto de dizer, há malas que vêm por Belém. É como, por exemplo, aquela outra das três tesas não pagam dívidas, não têm dinheiro para as pagar. Mas vocês queriam saber o quê? Queriam saber se eu era do Belém...
Sou dos Belém todos.
Sou dos Belém todos. Há uma série deles.
Ah, é? Mas só conheço dois.
Pois, mas dois pelo menos já são.
Já são muitos.
Para ver a dobrar, não é? Já são dois. E eu até penso uma coisa. Vocês não conhecem o João Leão, que mora aí nessa zona? O João Leão cada vez tem um filho e tem um par de gêmeos. E nós também somos assim. Ah, a Marlene Sofia já é diferente, que é a prima dele. Sempre que se vê ao espelho, descobre que tem sempre um ganda par de olheiro. E pronto, e por aí fora. Eu também tenho dois. Olha, eu vou dizer-vos uma coisa. Eu fiquei muito contente, porque o Belenenses venceu um dos talvez, a seguir ao Al-Nassr, é capaz de ser das maiores equipas, das maiores formações futebolísticas que eu conheço, que é o Fontinhas. O Belenenses ganhou o Fontinhas.
Olha.
Ganhou 6-0. Com 3 gols de João Costa, que ainda é de parente dos Costas.
Ah, é do... Ah,
Costa. Sim, da Índia.
Amigo do peito. Aqueles, o Costa, amigo
daqueles,
do peito.
Exatamente, aqueles da Índia, não é? Gostes ou não gostes? Gosto muito. E depois há outro Belém, que eu não sei bem como é que é distinguir, que a gente tem que dizer assim... Bessado. É diferente do outro.
Pois, já percebi. Não se pode dizer muito, né?
Pois.
É melhor não dizer.
Não, por isso é que eu ando naquelas articuladoras, como é que elas se chamam? São explicadoras que articulam as palavras.
Exatamente. As
terapeutas
da fala.
São essas. Não diga palavrões, se faz favor. Ela é muito nova, ainda é terapeuta da fala.
Ainda
é terapeuta da fala que me está a ensinar a dizer.
Pois.
Engraçado. Ela entalou-me um dedo e eu gritei ah, e ela disse amanhã vem cá para aprender
o B, pronto, lá, o A já estava se, agora vamos ao B, está. Muito bem. Zé,
então, olé.
Olé, diz-me lá, tu és treinador há muito tempo, tu já treinavas bem o Belenenses, como é que era? Ou tu é que devias ser
treinador? A coisa é diferente, eu treino a malta do quiosque, que são as minhas meninas, umas servem ginginhas, as outras servem aguardentes, que são umas coisas mais fortes um bocadinho, as outras não servem para nada, portanto são uma série delas.
Estão lá a fazer o quê?
Estão lá à espera de substituir, as meninas estão sempre na Rádio Belém, para ver se conseguem ter lá uma maneira de trabalhar um bocadinho.
Estão
sempre lá em baixo. Eu detesto dar estas coisas entre as vistas, porque eu entre as vistas tenho sempre aqui uns óculos que me fazem uma marca. Eu detesto dar entrevistas, mas não faz mal, se quiserem que eu dê mais alguma coisa, posso dar-vos uns conselhos.
Olha, dê-me lá uma dica. Cristiano...
Toma lá, espera aí só um bocadinho.
Já está a mandar a dica, não é? Cristiano ou Messi?
Ah, isso é assim, mas é uma questão mesmo da religião. Eu acho que Messi só vou quando há casamentos. Não, não consigo essas coisas, não consigo. O Ronaldo é um exemplo mundial. Ele ainda marca golos. Marca golos não só com a parte de cima do penteado, com as duas pernas e até com uma perna às costas. E nem sempre é a perna da Georgina.
Ah,
é uma coisa
pois.
Que eu gosto, ele já tem marcado muitas vezes golos com pernas às costas, como são as da Jorginho. Ela depois finge que está tudo bem e tal, não sei o quê, então vamos lá comprar umas joias e tal, dá uma volta no iate e não sei o quê, e ele, pumba, marca mais uma.
Ou mais uma,
pronto, é assim mesmo. Não tenho muito mais a dizer.
Mas nós temos
assim...
aqui umas perguntas a saber.
Ai, que horror.
Nós temos de fazer, saber se é mesmo um adepto.
Responder alguma, não é?
Então nós temos de saber se é um adepto mesmo do Belenenses ou não.
Pois, eu sou adepto dos Belenenses todos, já
pois,
disse.
Pois, então vá, vamos
enquanto,
dizer.
Sim.
Uma coisa
não,
é dizer.
Não é, sim, mas se vierem do Norte vestidos de azul, eu começo logo a dizer, pá, o que é isto?
Não, aqui não há nada.
Não, aqui embaixo sim, de azul, sim senhor, de azul aqui embaixo tudo bem.
Exatamente.
E quando há triunfos categóricos, assim como contra o Fontinhas,
isso
eu
é
então vibro-me todo. Eles, até aqui quem me venha pedir emprestado, que eu sou um vibrador como poucos.
Pois lá está, é único, um vibrador único.
Exatamente, não se aproveita, vá, diga lá.
Então, o maior número de golos marcados do Belenenses?
Ah, isso com certeza foi um matateu há muitos anos. Isso, um matateu foi há muitos anos. O matateu marcava que se fartava e a malta tinha, ainda tem, em alguns, vocês forem aí a alguns cafés, ainda tem, está um bocado amarelo, não tem a parte de baixo das pernas, tem muita marca de moscas, mas tem um matateu ainda numa fotografia na parede cheia a marcar muitos colos. E a malta lembra-se dele. Aliás, é, depois de Malato, é o nome com mais nome
é um
de cão
matateu.
Que há no país, é o matateu. Toda a gente tinha um cão chamado matateu, era o Bobi, o matateu e o Malato.
Ah, e qual foi a melhor classificação que o Belenenses, o mais antigo, já teve?
Ganhou o campeonato, ganhou o campeonato. Ah. O Belenenses ganhou o campeonato nacional. Não, vocês é que não se lembram, porque vocês são ainda muito pitos, são muito pequeninitos para estas coisas.
São muito jovens.
Sim, aliás, nota-se por causa dos perdigotes que mandam para esta porcaria do microfone.
É que senta aí, né? Senta aí, senta aí.
Sinto, eu tenho as orelhas que parece que param bem agora.
Olha, então pronto. E diga-me lá, o que é que o melhor sítio onde é que se faz futebol à séria?
O melhor sítio onde se faz futebol à séria é em gabinetes onde eles combinam as coisas todas, como vai ser o resultado e tal. Depois a seguir é naqueles gabinetes audiovisuais que são os do VAR. Esses aí nem precisam de pôr perfume para ficarem bem na fotografia. Eles chegam lá ao VAR e dizem assim: então como é que é? Vais levar ou é do VAR? É, vou levar,
é
vou levar contigo.
É do VAR.
Vou levar. Aliás, eu gostava muito era de ir ao Boulevard de Saint-Martin, que é o Boulevard. Aqueles boulevards franceses, onde há muitas coisas giras, eu gostava, mas não posso, tenho que ficar por Belém e pronto. Assim, mas também tem bons vizinhos, não é? São Marcelo, são vocês aí no quiosque, essas coisas.
Não, você é que está no quiosque. Ah, nós, o nosso quiosque.
Ah, vocês têm outro quiosque.
Nós também temos um quiosque. O seu quiosque é que
é diferente. O meu é um quiosque que serve bebidas adamadas, daquelas coisas finas, aguardente, assim, pirulitos, essas coisas antigas. E vocês estão no quiosque lá de cima, que é o quiosque que manda estas coisas para o Armando Habitats e tal.
Sim, manda aqui uns habitats.
E então onde é que é fisicamente o seu quiosque?
Fisicamente é no sítio onde ele está, é só vocês descerem a ruazinha, virar à direita e tem lá o quiosquezinho. É assim, quando vocês chegarem lá e virem muita gente, tem muita fila, não é o Museu dos Coxos, é só o meu quiosque.
É o seu quiosque. Também tem coxos lá, não?
Tem os reforços do Sporting, é todas as cadeiras de rodas. Não,
então
não,
pronto.
Não,
todos
cadeiras de rodas. Sim, todas as cadeiras de rodas.
Sporting, claro, é verdade.
Exatamente.
É verdade.
Sem falar do Benfica, que é uma águia paralítica, não é? A gente sabe que ela... Não quer dizer mal dos outros.
Já não voa há muito tempo.
Já não vai muito tempo aonde? Não mandaram, se calhar, ali no futebol toda a gente manda para o outro lado. É assim, vai-te embora e vai lá catar-te. É isso que dá. Olha, já estou a ficar cansado de vocês.
Pronto, está bem, José do Quiosque. Vamos deixá-lo embora. Vá lá servir umas minis ou o que é que serve aí, não sei o que.
Não, é umas ginginhas.
As
ginginhas.
Não, umas ginginhas,
uma
aguardente. Olha, então um beijinho em cada cara e eu depois usar como quiserem, está bem?
Está bem, beijinhos.
Obrigado então por ter estado aqui connosco.
Aliviem, que isso é uma grande pressão. Aliviem.
É um beijinho.
Adeus, beijinhos.
Tá, um beijinho em cada cara. Adeus, beijinho. Adeus, adeus.
Que dia é hoje?
Dia Mundial da Rádio, dia 3 de Fevereiro.
Olha, na Rádio Freguesia de Belém, das 10 às 19, tem uma emissão especial.
Ouça-nos através do site da Rádio Freguesia de Belém.
Eu estou aqui um bocadinho baralhada. Não sei se gostei mais da Filomena, da Teresa ou do Zé.
Pois, são pessoas diferentes.
Pois, mas que nos faz lembrar tudo coisas engraçadas.
É verdade, são histórias bastante
diferentes.
A Teresa
diferentes. É um pouco o que eu gostava de fazer ao viver, viajar mais, não é? Pronto. A Filomena é porque me identifico com muitas coisas da Filomena, não é? Pronto.
Porque és uma mulher...
Com canalhas.
Canalha. E que também não fazes popocast, mas é quase.
Pronto,
verdade?
É quase. Também é um popocast.
Sim, também
vai para o ar, não
também?
É um popó, mas é um pod.
Exatamente.
E o Zé, porque faz lembrar aqui a adolescência, né? Pronto, a ti não, a ti faz-te lembrar o tempo que ainda não tinhas nascido, quase. Mas pronto.
Também não é preciso tanto,
Mas pronto, ainda sai daqui com um olhar belenenses.
Sim, se for a contar que. Com os bolos que prometeste e que não trazes e com os 5 km que nós temos que fazer, que foram prometidos.
Sim, mas esses
já
temos que programar mesmo. E esse eu quero fazer contigo.
Ah, mas vou esperar sentado, né?
Não,
mas sabes
não.
Que é para fazer este mês, porque a Liga contra o Cancro está a pedir a este mês. para, né, para fazer
não,
os 5
quilómetros. Não, é no desfile, quilômetros. No desfile do carnaval, não era o que a gente tinha dito. Continuamos mascarados.
Ah, pode
até
ser.
Até à rua cor-de-rosa.
E então, mas olha, estás a falar do desfile de carnaval, mas não disseste às pessoas o que é isto.
Ah, pois, exato, pronto. É porque na sexta-feira, no dia que nós devíamos estar cá, também
estar.
Não vamos estar cá
vamos.
A 100%. A 100% não.
Então não vamos.
Vamos desfilar.
Ah, exatamente.
Vamos fazer um bocadinho aqui. Um de nós, um bocadinho aqui, e depois vamos para a rua.
Porque exatamente é o dia de carnaval, é o festival das. Não é festival, é
o desfile.
O desfile, festival. Isto é tudo uma festa.
O desfile.
O estilo da. Os, ai, já não consigo.
O desfile de carnaval das escolas aqui da freguesia.
Obrigado.
E vamos desfilar na rua de Belém. E vamos desfilar às 10 da manhã.
Começar. E vamos estar trajados.
Vamos, como não sei ainda, mas
vamos estar mascarados.
Vamos estar mascarados. Tem que nos encontrar, vamos fazer um passatempo.
Tem que descobrir a Carla Figueiredo e o Sandro Bernardo.
Vem desfilar connosco e 929-058-227. Se nos encontrares, manda uma foto para o WhatsApp.
Exatamente. Vamos encontrar.
Já temos desafio para sexta-feira.
E estamos prontos.
Não.
Agora. Hoje é uma edição muito especial, nós estamos aqui desde as 10 da manhã e vamos ficar até às 19. Eu não fico, e a Carla também não, nós estamos quase a terminar. Depois entra a Fátima Costa e a Luísa Albuquerque com mais Olavozinho, com mais histórias, que nos vai contar um bocadinho como é que a rádio começou, como é que tudo isto começou, esta coisa da radiofonia, da sintonizar e etc. Depois do almoço entra a Roda do Conto, o álbum de recordações felizes, sempre a rock and rolar, a priori, há quantos anos? Isto são alguns programas que pode ouvir já na Rádio Freguesia de Belém. Já sabe que radiobelém.jf-belém.pt tem todos estes programas. Hoje, nesta emissão especial, tem animação, convidados especiais e muita, muita música.
Sim, tivemos aqui visitantes, porque estamos abertos a quem quiser cá vir conhecer a rádio, por isso apareceram, sim. Por isso, já sabem, hoje estamos mesmo quase a terminar e, para a vossa sorte, na sexta-feira estamos cá outra vez.
Exato.
Por isso, se quiserem começar a perceber onde é que vão estar à procura de nós, vão para a Rua de Belém e arranjam lá um cantinho para nos encontrarem. E já sabem, 929-058-227 ou www.radiobelém.jf-belém.pt. É a nossa frequência.
Exato, é a nossa frequência. Assim.
Este Dia Mundial da Rádio foi um gosto estar aqui convosco, certo, Sandra?
Foi um prazer, muito gosto, e muito grande, não é muito gosto, um prazer muito grande estar a fazer esta emissão especial para si que está desse lado, que nos acompanha sempre à sexta-feira. Quando não acompanha à sexta-feira, já sabe que pode acompanhar. Sandra Bernardo e Carla Figueiredo despedem-se agora, porque vem...
Vamos ser trocados.
Vamos... Não, diz assim, não gosto. Não gosto assim.
Não, vamos trocar de lugar. Já temos aqui à porta, a bater à porta.
Ó vizinha.
E a Luísa. Ó vizinha. Está na nossa hora. Por isso, obrigada por terem estado desse lado e até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Obrigada.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.